Olá, estamos de volta para mais um podcast. Faz muito tempo que eu não apareço por aqui, mas estamos voltando com uma série aí de podcasts, os próximos 2 ou 3 podcasts sequenciais, falando especificamente das questões do Brasil. Essa questão, inclusive, foi tema de uma das mesas redondas que eu participei aqui em Mato Grosso, na IFMT, sobre brasilidade. E eu achei interessante, porque lá eu levei sobre a busca da identidade nacional, que, querendo ou não, é o sentimento de afinidade ou de amor ao Brasil, né? Na questão de brasilidades. A gente também pode dizer, né, que é um caráter ou qualidade peculiar individualizadora. E aí na mesa redonda nós falamos um pouquinho, né, sobre essa busca pela identidade nacional, o que aconteceu nesses 500 anos, e é isso que a gente vai falar um pouquinho sobre hoje, nosso assunto educacional. Então não saia daí, vamos falar sobre brasilidades. Estamos de volta, né? Então, como eu falei na introdução, nós vamos falar um pouquinho sobre essa temática que chamou bastante atenção nessa mesa redonda, sobre a questão da brasilidade, né? Então, aquilo que eu falei, a brasilidade é um sentimento de afinidade ou de amor ao Brasil. Se a gente for parar para pensar, nos 500 anos, né, essa busca pela identidade, essa busca pelo verdadeiro brasileiro, é realmente aquele sentimento, né, e amor ao Brasil. Então, o que nos difere? O que realmente nos difere de um alemão, de um argentino, de um boliviano? O que, que nos difere, né? E tem outras perguntas que a gente pode fazer, né? O que a literatura tem a dizer sobre a identidade brasileira, por exemplo? Né? Podemos também ter outras indagações, né? Como ser brasileiro, né? Então nós temos assim N pensamentos para a gente chegar aí à nossa temática central, que é a brasilidade. Não é isso? Machado de Assis, por exemplo, vamos começar por ele, que é um grande astro da literatura brasileira, foi muito criticado, né, quando ele chega no seu ápice da literatura, porque não tinha eixos brasileiros, como, por exemplo, a questão da paisagem natural. Não tinha. O que vinha dos românticos com essa paisagem bem forte, como, por exemplo, do José de Alencar, né, que tentou buscar em cada romance a região de um novo Brasil, ou de um novo brasileiro, ou o surgimento de uma nova nação, a busca de uma nova nação. Machado de Assis foi muito, muito, muito criticado. E a gente sabe que Machado de Assis nunca saiu do Rio, né? E aí a gente volta àquilo que eu sempre falo para meus alunos, da música do Almir Blanc, né? O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil com Z não conhece o Brasil com S. Quem morava no Rio de Janeiro, né, eram pessoas que eram devotas, né, à Europa, e não se misturavam, não queriam se misturar com o resto do país. Né? Então era o Rio de Janeiro, era um Brasil, o resto do país era outro Brasil. Outra coisa que chama muita atenção também, principalmente da Academia Brasileira de Letras, é a seguinte situação: por que que esses autores nordestinos vendiam tantos livros? Né? E ao mesmo tempo, dentro dessa metrópole do Rio de Janeiro, não eram bem-vindos. Como assim, né? Que paradoxo é esse? É simples, as pessoas queriam conhecer o Brasil. Né? Quando a gente pega os sertões de Euclides da Cunha, e Euclides da Cunha vai até o sertão, vai até Canudos, né? Conhece as pessoas de lá, entende o que estava acontecendo. Né? Chega uma hora que o próprio Euclides da Cunha mostra um sertanejo descontente de uma nação, ou desconectado da nação em que supunha que existia no Rio de Janeiro. Então, nós estamos falando aí dessa busca por esse brasileiro que, para quem morava no Rio de Janeiro, o brasileiro do sertão não tinha nada a ver. Então, quem realmente poderia representar isso, né? É interessante, né? Por exemplo, num trecho do mar, ele fala, né, que pode ser brasileiro até na Patagônia ou até no inferno, né? Então, mas porque a pergunta não era o que é ser brasileiro, é como ser brasileiro, né? Então, como realmente eu vou ser brasileiro? A gente começa a ver também o mito de origem pelo Raízes do Brasil. A gente pega esse livro do Sérgio Buarque, né? Raízes do Brasil, ele vai apresentar muito ali nos anos 30 e 40 esse mito da origem. Então, essa busca da identidade, por exemplo, se a gente pega, aí nós vamos lá para o José de Alencar de novo, quando no Guarani, quando Peri e Ceci se unem ali na canoa e vão dentro daquele horizonte natural da natureza, né, envolvendo a natureza, a gente percebe que a criação de uma nova nação, né, de uma mistura entre o selvagem e o burguês. Então, a gente pode pensar em diversos canais e canalizadores para buscar isso, né? Se a gente também lê o Macunaíma de Mário, a gente vai ver o mito ali, né, lendas ali dentro do livro, que vem, né, de um outro livro, Van Roraima, que vai apresentar ali a região e os mitos dela e as origens dela, além, né, das tensões. Então, o Drummond, né, tinha essa pergunta: como ser? Como ser, né? Como somos? Nós somos bons ou somos maus nacionalistas? Então, o que é ser nacionalista? Tá vendo? Então, são várias indagações e a gente tá correndo pela história, né? Então, eu falei um pouquinho aqui da década de 20, falei um pouquinho aqui da década de 30, da década de 40, falei sobre José de Alencar lá no século XIX, comecei com Machado de Assis, tudo isso para provar alguma coisa. O que deixou-se bem relatado, né, nesse sentido, é que quando se vai buscar esse projeto de nação, quando se vai buscar essa brasilidade ou o verdadeiro brasileiro, começa uma rachadura ali, né, uma divisão entre o que é cosmopolita e o que é regionalista, né? Então, o que é muito nosso, muito específico nosso? Se a gente vai buscar isso, a gente vai ver que não teve muito sucesso. Agora, quando se faz o cosmopolita, que é o mundo em si, a gente percebe que os autores tiveram um grande êxito, né? Então, quando a gente vai falar ali do Brasil, nós estamos falando de uma mistura, nós estamos buscando uma nacionalidade em que, de acordo com o seu tempo, teve-se olhares diferentes, né? Então, o que a gente pode entender, que, por exemplo, Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que discutiu ali a escravidão, que discutiu ali essa miscigenação, discutiu ali essa conexão entre raças ou entre etnias para a formação de uma nação. Então, hoje eu fico por aqui nesse episódio. Vocês viram que meu cachorro está latindo pra caramba. Mas a gente conseguiu entender que está todo mundo buscando e tentando entender quem é o verdadeiro brasileiro. E aí, depois, no nosso próximo podcast, eu vou trazer para vocês os personagens que podem nos guiar como uma representação da nacionalidade, né, ou do Brasil. Muito obrigado e fique com a gente. Lembrando que nós estamos nas redes sociais: Instagram, Alex Franca Aleluia, tá no Twitter, escritor Alex F, e também nós estamos aqui nos seus tocadores. Obrigado, até mais.